Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Risco Disco, um podcast produzido pela Mad Sounds Productions. Meu nome é Cris Sayeg e aqui recebemos artistas para desconstruir suas músicas, revelando instrumento por instrumento e abrindo nossos ouvidos para o seu processo criativo. Hoje no Risco Disco temos o nosso primeiro convidado estrangeiro, Tomás Wallenstein, vocalista da banda Capitão Fausto. A banda foi formada em Lisboa em 2009 e conta também com os músicos Manuel Palha, Francisco Ferreira, Domingos Coimbra e Salvador Seabra. Juntos eles já lançaram 4 álbuns de estúdio e marcaram presença em diversos festivais em Portugal, além de tocar com a banda O Terno no Rock in Rio de 2019. Sua forte relação com o Brasil os levou a gravar seu último álbum, A Invenção do Dia Claro, nos estúdios da Red Bull em São Paulo. No episódio de hoje eu converso com o Tomás sobre a música Certeza, que abre o álbum.
Eu sou o Tomás Wallenstein, sou de uma banda de Lisboa chamada Capitão Fausto. Em 2017 a gente, por iniciativa própria da Red Bull, veio gravar este álbum aqui a São Paulo. As músicas já estavam muito compostas quando a gente veio, mas no entanto as canções ainda não. Então a gente veio gravar bases, veio gravar os instrumentais. A gente foi inspirado muito, muito evidentemente quando surgiu o desafio da gente vir a São Paulo a gravar. A gente fez muita pesquisa da música aqui do Brasil e evidentemente que já há muita coisa que a gente conhecia. A música do Brasil entra muito em Portugal, tem uma cultura muito forte do MPB, do samba, por aí fora, já há muitos anos. E, no entanto, a gente depois pesquisou muito e foi. E muito ligado ao choro e ao samba, o Nelson Cavaquinho e o Rock Cartola. Mas a gente também não queria vir cá puxar a essência, roubar para lá. Era ao contrário, a gente queria ser, vir contaminar-se e aprender um bocadinho. E tentar encaixar aquilo na nossa lógica da composição e acabar por absorver, poder enriquecer. Eu acho que o resultado ficou um equilíbrio muito, muito interessante para nós.
Uhum. Tem alguma banda brasileira que vocês consideram uma influência?
Sim, a gente também tem uma relação já de muito longo termo com o Terno. A gente sente, já se conhece há uns anos, existem sim alguns paralelismos místicos do nosso percurso de cada lado do oceano ter sido meio em paralelo. E então, indo analisando um bocadinho mais, a gente parece que passa por fases parecidas e os temas dos discos também vão sendo mais ou menos semelhantes, e a gente acabou tocando junto também já. Portanto, acho que temos assim há uma simbiose meio acidental, bem, bem legal com o Terno. A gente se conheceu a primeira vez que o Terno foi tocar em Lisboa. A gente combinou imediatamente e se encontrou e eles foram nos visitar lá no estúdio. Lá está, mais uma das partes meio místicas. Parece que a gente se conheceu sempre, não é? No fundo. Por acaso lembro-me de como é que a música começou. E a gente tem um processo no Capitão Fausto que é sempre bastante igual em toda a canção. A gente começa por estar a ensaiar os 5 em círculo e tocando junto. Começa a sair algumas ideias e a coisa se constrói muito em grupo. Só no fim, quando já existem muitas camadas, já existe uma narrativa da música em si, é que a gente depois transforma na canção e vem a voz no fim e as melodias principais. A Certeza começa, na verdade, com a malha de guitarra ou dedilhada assim meio preguiçoso, não é? Meio lazy. Eu lembro-me de ter feito aquilo e de mostrar e a coisa rolou muito naturalmente. A gente tem também e nesse disco, o disco é A Invenção do Dia Claro, a gente ensaiava sempre com um teclado, que é o Yamaha ABC, que tem assim uma caixa de ritmo muito brega, muito, muito simplória. E a gente lembra de colocar aquilo para tocar bateria por cima e etc. Portanto, mesmo o início da música representa, na verdade, exatamente como é que ela começou a ideia também.
Aquele comecinho, então, que é uma percussão, é na verdade um teclado.
É, uma caixa de ritmo de um teclado caseiro dos anos 80, que é o Yamaha ABC. E pronto, a partir daí entra o tema todo. Tem a banda toda, tem piano. Tem o baixo. Entra a bateria. Entra um monofónico também, um teclado sintetizador tocado pelo Ferrari, que é o CS15D, faz assim uma melodia meio misteriosa, meio fantasmagórica. E a gente está tudo sob um ritmo da bateria meio quebrado e meio incompleto, que na verdade é feito para ser complementado com a caixa de ritmos do teclado. A escolha da instrumentação é sempre muito, muito instintiva, e aí não obedece muito, ou melhor, obedece muito à regra da maneira como a gente compõe as músicas, o processo de a gente estar a tocar juntos e etc, que vai fazendo aquelas escolhas. Na verdade, não faço quase nada de compor sozinho, portanto tenho muito pouca experiência. Escrevo muito sozinho, componho, faço canção por cima das instrumentações, mas base harmónica e o arranjo dos instrumentos e etc, não tenho nenhuma experiência a fazer, faço sempre partilhado. É engraçado ouvir a gravação após a gente tocar tantas vezes ao vivo, que ela tem assim um caráter muito mecânico e muito... Ela é bem produzida, muito, muito, muito intrincada.
Muitos detalhes.
É, e a gente ao vivo, ela depois ganha um bocadinho mais de vida. Desta parte, entre o piano e um sintetizador também, a fazerem uma dancinha entre os dois. E a guitarra passa a dobrar o baixo e fica uma coisa muito mais solene desse lado. E entre os coros, não é? A parte anterior também teve os coros, não é? Uns coros assim meio, de repente, parece assim uma coisa pop dos anos do 2000. Quando eu comecei a escrever as letras do álbum todo, eu no fundo já tinha o conceito, já sabia qual era a história que eu queria contar, e portanto fui escrevendo uma espécie de episódios de uma série, e o álbum conta a história de um relacionamento que está a recomeçar, que tinha chegado a um fim e que existe uma nova tentativa, e que ao longo dessa tentativa vão aparecendo mais esperança ou mais tristeza. E chega ao fim e existe uma espécie de perceção que a tentativa não iria continuar e que, portanto, se embarca numa viagem solitária outra vez. E a letra da certeza é a abertura disso, é justamente a contar que a comunicação, que a relação não estava no sítio certo, que se resolve fazer uma paragem e depois a seguir à certeza a coisa vai reatando, vai recomeçando até chegar a não voltar outra vez.
Andava mal parado e sem saber nesta história se é obrigatório que ela chegue ao final. Para todo o mau bocado que vier à memória, há sempre um argumento que o faz ser bom. Para mais mudanças já perdi a tração. Dei ordem à cabeça para esquecer a paixão. Às duas vou para o Porto, nem podemos falar. E não há nada mais que me convença a ficar. Se eu não ouvir quem me disser, volta para trás. Se eu me ocupar da minha direção, pensar em mim nem sempre são maneiras más. Para tu ficares melhor, o teu rancor é condição.
E só uma curiosidade, o que significa mal parado?
A gente tem uma expressão que é: o caso está mal parado, não está bem encaminhado, vai correr mal, está em más condições a coisa. Então é a primeira frase, é um bocadinho, as coisas não estavam certo, não estavam a correr bem e portanto vamos ter de nos aperceber de um final inevitável, no fundo. A gente convidou uns músicos que tinha conhecido lá em Lisboa, que moram aqui, músico de choro e de roda de samba, etc. E a gente quis também convidá-los para eles tocarem por cima daquilo que estávamos compondo e para nos inspirarmos. Edu, que tocava cavaquinho, violão de sete cordas. Tinha o Gabriel, que tocava tudo o que era percussões, os pandeiros, as cimento. Ele trouxe uma catrafada de coisas. A gente estava muito, muito fascinado. Chegando lá, depois há um solo de vários sopros. Na verdade, é uma construção de muitos solos que o Jeremias Júnior, era o músico que gravou, tocou muitos takes, muito da flauta, do saxofone, do soprano, e a gente depois fez o puzzle com as várias frases e acabou por ficar uma coisa que está muito simples, mas na verdade é muito construído.
Foram vários takes, então, que vocês juntaram?
Muitos takes. Para cima de 10 e depois corta um segundinho daqui, dois segundinhos dali. Assim, um trabalho de edição muito... muito roubo, muito mecânico também.
Legal, porque ouvindo parece super natural, assim, o fraseado.
Lembro-me nesse dia das gravações, a gente só dizia: põe tudo, toca mais. Só queríamos acumular coisas. E depois, claro, na fase de edição, a gente depois acaba por escolher. Mas não foi muito seletivo, está lá muita coisa mesmo.
Quando vocês colaboram com outros músicos na banda, como que é o processo? Vocês deixam eles mais livres para terem ideias? Vocês direcionam bastante?
Neste caso aqui, nós deixámos muito livres. Íamos talvez ouvindo algumas ideias iniciais e a partir daí moldando. Mas houve muitas outras fases em que, por exemplo, nós íamos já com tudo escrito para o quarteto de cordas ou etc. Íamos com uma ideia muito específica e até com algumas indicações de interpretação já muito definidas. Mas acho que vai variando. A colaboração também tem essa magia da gente poder ser surpreendida a cada momento e tirar partido dessa surpresa e acabar por chegar a um ponto onde não chegaria de uma forma premeditada.
E qual que foi a intenção de trazer músicos de fora para colaborar nessa música?
Eu acho que já vi uma paixão muito grande aqui pela cultura musical daqui. É muito surpreendente, mergulhando dentro da música no Brasil. É muito fascinante, porque as canções moram nas bocas das pessoas. Todo mundo sabe cantar um milhar de canções e todo mundo sabe as letras todas. E, por exemplo, lá em Portugal nós temos uma parte... é tudo mais virado para si próprio, mais eu canto as minhas músicas e nós inclusivamente. E esta noção de partilha é muito fascinante e depois cria uma cultura muito forte interna. E acho que também a grande motivação foi um bocadinho essa, foi ir aprender, ir descobrir e sempre com a certeza que a nossa música podia crescer sem ter de limitar, etc. Mas se nós viermos aqui ouvir, escutar, podíamos chegar a sítios onde não chegaríamos. E a intenção foi muito essa. E acho que o disco teve uma transformação muito grande com a nossa vinda cá. E depois tem esta frase de violino. Na verdade é uma frase muito curiosa, foi um fraseio que o Jeremias fez no clarinete, acho eu, ou no soprano. Eu lembro que o Manel detectar ou ficar muito encantado e dizer temos de fazer salientar aqui qualquer coisa. E então sou eu que toco o violino, na verdade, por cima.
Legal, você toca violino também então?
A minha formação é de violino, eu fiz o equivalente ao conservatório e depois... Quando a gente começou a tocar com os Capitão Fausto, me dediquei muito à guitarra, que também não sabia muito bem tocar, portanto também foi uma aprendizagem. E tanto o Manel como o Francisco como o Domingos tocavam melhor que eu, portanto também estava muito era desafiante e portanto evoluí rápido. E ultimamente também me tenho dedicado mais ao piano. O violino acaba por ser uma ferramenta de estúdio para mim hoje em dia, de composição e de estúdio, mais do que o instrumento que do dia-a-dia.
Chegou a tocar com orquestra?
Sim, eu fiz alguns shows com orquestra, assim, semi-amadores de orquestras espontâneas. E na escola tinha também aulas de orquestra, de pequena orquestra de cordas. Acho que isso também me ajudou muito na facilidade, ou pelo menos em estar muito habituado a tocar em grupo e a escutar e etc.
Vocês são uma banda que já tem mais de 10 anos, né, de história.
Fez 10 anos o nosso primeiro disco, sim.
Diversos álbuns. Como vocês fazem para continuar sempre se reinventando e continuar sendo criativos?
Eu acho que nós, para continuarmos a ter criatividade e a tentarmos reinventar, acho que a gente tem de espremer muito, não é? Eu acho que o segredo está na tentativa e está em não nos assustarmos com a longevidade. Eu acho que se nós estivermos agora na posição em que estamos e imaginar que temos de ter muito mais coisas para dizer e muito mais música para o futuro, isso pode ser assustador e pode se calhar cortar-nos um bocadinho a vivacidade e ser um bocadinho castrativo. Se olharmos para a coisa sempre como um processo que é música a música, ponto a ponto, projeto a projeto e com deadlines, com objetivos bem, bem visíveis, eu acho que é a melhor forma de irmos continuando. E depois é também termos um bocadinho de espírito aberto, não ter preconceito em relação àquilo que nós achamos que vamos ser e como é que não decidir tudo, deixar as coisas em aberto também para poder refrescar com a ideia.
E agora com vocês, Certeza, da Capitão Fausto.
Andava mal parado e sem saber nesta história se é obrigatório que ela chegue ao fim. Mal bocado que vier à memória, saudade que vier à memória, há sempre um alimento que o faz ser bom. Para mais mudanças já perdi a tração, dei ordem à cabeça para esquecer a paixão. Às duas vou para o Porto, nem podemos falar.
Agora eu queria deixar um espaço para você falar sobre próximos projetos, pode ser da Capitão Fausto ou seus pessoais.
Estamos aqui num momento meio de viragem também. Eu acho que foi um hiato muito grande mundial, não é? Que a gente passou tudo parou muito, tudo, tivemos de repensar muita coisa. E entretanto eu também tenho estado vim fazer, apresentar o disco que gravei, só ao piano, que é um disco que não tem composição minha, é tudo versões de autores que eu admiro e que eu gosto de ouvir. E os Capitão Fausto, estamos com muita música nas mãos e, portanto, acho que já existe um caminho, já existe uma direção e estamos na fase de começar a transformar a coisa. Ainda sem grande expectativa de prazos, de objetivos, ainda estamos justamente um bocadinho a palpar e a ver em que é que a coisa se materializa. Mas a trabalhar muito e estar muito juntos todos os dias.
Como que chama o seu disco, solo?
Chama Vida Antiga. É um disco que, na verdade, surgiu na pandemia, da gente estar retraído e com muito tempo livre e com poucas perspectivas. E acabei por, naturalmente, ir aprender músicas de outros. e ter um espaço que era uma coisa que eu não fazia muitas vezes. Normalmente o tempo que eu passava a tocar era a compor ou a tocar as minhas próprias coisas, Nossas dos Capitão Fausto. Nessa circunstância acabo por ter essa oportunidade e então acabei por aprender muito. E também há uma espécie de uma viagem na cabeça, não é? De uma pessoa estar entre quatro paredes e poder viajar através da música que ouve e que está a aprender a tocar, e ao cantá-la a coisa sair muito naturalmente. E daí o repertório se começou a construir e tem canções do Brasil mais antigas, tem canções recentes daqui também, tem canções do Portugal muito antigo, da época da Revolução e de agora também. Depois, naturalmente, começaram a aparecer oportunidades de fazer show, de fazer concertos, e chegando ao fim de já ter feito uns quantos, achei que valia a pena registar, tirar a fotografia, porque acabou por ser um período muito relevante da minha vida no geral. Mas também não tenho uma pretensão maior com este disco e com a carreira de tocar piano, solo e etc, porque sinto que tenho mais coisas para oferecer, estando com os Capitão Fausto, e temos um processo criativo muito, muito partilhado, onde chegamos a sítios onde nenhum chega sozinho.
Legal, estamos chegando no final. Queria te pedir agora, para terminar, para você falar sobre artistas que você tem escutado bastante, artistas novos, se tem algum brasileiro que você gosta de ouvir, ou pode ser de Portugal também.
Há dois artistas que me influenciam muito e que também são pessoas que me são próximas e que eu tenho tido muita admiração, que é o Tim Bernardes, por um lado, da gente já ter trabalhado com o Capitão Fausto e ele, fizemos uma versão, e de fazermos show partilhado com o Terno, e pela amizade também a gente acaba por partilhar muitas ideias e perguntar como é que você faz e ficar interessado e achar curioso e acho que isso é muito construtivo. E mais recentemente também conheci o Zé Ibarra e tive a oportunidade de ver o Bala Desejo lá em Lisboa, e foi um show memorável, assim, vibrante, explosivo, muito bonito. E a gente já se tinha conhecido quando nós viemos cá no Rio de Janeiro, e agora tivemos a oportunidade também de partilhar mais tempo e de eu conhecer mais a fundo a obra dele. E é muito inspirador, é muito, muito encantador. Eu acho que sinto, em ambos os casos, tanto com o Tim como com o Zé, que temos coisas muito, muito, muito diferentes, mas nos aproximamos também em alguns pontos numa abordagem muito diferente, chegamos às mesmas ideias, ou a sítios parecidos, pelo menos. Gosto de estar na atitude em que tenho sempre mais para aprender. Acho que pouco sei sobre música ainda nesta altura e pouco vou saber muito mais. Mas alegra-me a perspectiva da vida de poder constantemente aprender com todos os sítios para onde me esteja a virar. E é isso, e por isso também tenho insistido mais, temos vindo os Capitão Fausto e eu agora sozinho também aqui ao Brasil, justamente por isso, para estar de olho aberto, para ouvir, para poder aprender. Temos muito para aprender e é uma grande alegria para nós poder evoluir também.
Legal. Quem sabe numa próxima não vem todos aqui no podcast.
Sim, espero que sim. Acho que ia ser muito mais festivo logo, porque são cinco vozes. Nós normalmente, quando estamos juntos, falamos todos ao mesmo tempo. Toda a gente fala muito alto, toda a gente fala muito e ri muito e, portanto... Espero que sim, quando nós voltarmos, se nos quiserem convidar, vimos com todo o gosto.
Com certeza, quem sabe do álbum novo já.
Sim, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas sim, havemos de voltar para breve.
Legal, então é isso, muito obrigado.
Obrigado por me terem aqui, foi um gosto e espero que tenham gostado também.
Esse foi o Risco Disco, um podcast da Mad Sounds Productions. A Mad Sounds é uma produtora de áudio e música para filmes e podcasts. Para saber mais e acompanhar de perto o Risco Disco, siga @madsoundsprod no Instagram ou acesse madsoundsprod.com.